Olá! Sejam muito bem-vindos ao Mais de Deus Podcast. Toda terça-feira nós temos um estudo bíblico novo aqui para a sua edificação. E nessa série que nós estamos agora do livro de Ruth, eu estou te convidando a deixar de ser apenas um ouvinte, uma ouvinte do Mais de Deus Podcast e passar a ser um estudante, uma estudante do Mais de Deus Podcast. Nós temos duas aulas anteriores no livro de Ruth e vamos estar aqui estudando todo o livro de Ruth. Eu pedi que você trouxesse para o seu estudo um caderninho, uma caneta marca para você poder marcar as coisas importantes e para você anotar. Nós temos o costume de ouvir, aprender a palavra de Deus e deixamos tudo no ar. O fato é que tudo que é importante na nossa vida, nós anotamos, não é verdade? Quando você ia ou quando você vai para a escola, você anotava as matérias. Então nós, quando estudamos, nós precisamos escrever o que nós estamos estudando, o que nós estamos aprendendo, porque dessa maneira nós vamos estar fazendo um jornal, nós vamos estar fazendo um acompanhamento daquilo que Deus vem revelando a nós dentro da palavra dele. E quando passa um tempo, então você pode voltar lá e ver, então, e aprender, rever aquilo que Deus já te ensinou. Muitas pessoas pensam que o livro de Ruth é um livro romântico que conta a história de Boaz e Ruth, de um casamento lindíssimo. Verdade. Mas o livro de Ruth é muito mais do que isso. Porque o livro de Ruth, ele existe para apontar para nós a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Como é que isso acontece? Ruth se casou com Boaz e Ruth se tornou bisavó do rei Davi, que é a linhagem de onde o rei Jesus descende. É a linhagem de onde vem o rei Jesus. Desta monarquia, a monarquia que Deus deu ao rei Davi. Então, o livro de Ruth é parte da história da genealogia de Jesus. Ruth era uma moabita que se converteu a Deus e entrou para a história de Deus e para a genealogia de Jesus. Eu te convido a assistir às duas primeiras aulas, onde nós estudamos, fizemos uma introdução, estudamos o capítulo 1 de Ruth, e eu quero que você aprenda a história geral de Ruth. O que nós estamos fazendo nesses estudos? Nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus, sobre os caminhos de Deus e aprendendo também sobre nós mesmos, sobre nossas vidas. Então, o capítulo 2, que nós vamos estudar hoje nessa terceira aula, ele tem esse título: Deus se encontra com Ruth nos campos de Boaz. Eu gostaria que você agora desse uma pausa no estudo, se você está em sua casa assistindo, pega a sua Bíblia, eu quero te convidar a ler o capítulo 2 do livro de Ruth. Se você não pode parar agora, tudo bem, você lê esse texto mais tarde, ouça agora a explicação e leia o texto mais tarde, mas não deixa de ler. E quando você terminar de ler o texto, você aperta play, que eu vou estar aqui te esperando. Então vamos lá. Bem-vindos de volta aqui ao texto do capítulo 2 de Ruth. Quando Deus chama alguém, geralmente essa pessoa está trabalhando. Ruth era uma princesa de Moab, mas mesmo assim, Ruth chegou naquela condição ali com Noemi, em Belém, numa condição de pobreza, e Ruth não escolheu um trabalho especial, ela não ficou de braços cruzados esperando as coisas acontecerem ou um milagre acontecer do céu. Ruth arregaçou as mangas e foi trabalhar no primeiro trabalho que ela encontrou. Ela aceitou, na verdade, um trabalho humilde, um trabalho pequeno. Imagina que o trabalho de Ruth, ela era uma princesa e agora ela vai para Belém e ela vai então para o campo para colher o restante da colheita que ficava para trás. Não era nem um emprego de ajudar a fazer parte, colher ali o trigo que estava sendo colhido. Não, ela vai ali recolhendo aquilo que ficava para trás. E é impressionante que é nesse campo, nesse trabalho simples e humilde, que Deus vem e se apresenta a Ruth para mudar a vida dela. Eu queria te convidar a você usar a sua canetinha para você marcar os pontos aqui nesse texto que nos apontam para o trabalho de Ruth e para o caráter de Ruth quando ela foi trabalhar ali naquela lavoura, na fazenda de Boaz. No capítulo 2, que eu quero que você comece aí, Ruth nas plantações de Boaz, ou Ruth trabalha na plantação de Boaz. Então, eu quero que você marca aí no verso 1, que diz assim, que ele era um homem rico e influente. Boaz era um homem rico e influente. É importante você guardar isso em mente. E lá mais na frente, nós vamos aprender também que ele era um juiz da cidade. Lembra que Ruth, essa história, esse evento aconteceu quando ocorria que os juízes governavam ou lideravam Israel. E Boaz era uma espécie de juiz menor, vamos colocar assim. Quando no versículo 2 você vê Ruth, a moabita, disse a Noemi, grifa isso aí, vou recolher espigas no campo. Ruth deixa sua casa e agora ela vai para o campo para recolher espigas. No verso 3, vá, minha filha, respondeu Noemi. No verso 3, eu quero que você marque isso também, grifa isso também. Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Veja bem como Deus socorre a essa família. Deus trouxe Noemi de volta com a sua nora, Ruth, para Belém. E agora, nós vemos aqui Deus guiando a vida de Ruth. Olha que coisa linda agora como Deus está guiando Ruth para o lugar onde ela pertencia. Olha que coisa linda. Ela foi e começou a recolher espigas. No verso 4, eu quero que você marque a grifa aí também. Naquele exato momento, Boaz chegou em Belém. Olha a providência de Deus. Deus traz Ruth para aquela fazenda. E agora Deus traz Boaz, que era o dono daquela fazenda, para estar ali. E então ele chega e ele diz aos empregados, Deus esteja com vocês. E no versículo 5, eu queria que você gravasse todo esse versículo que diz assim, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Essa pergunta, eu queria que você grifasse na sua Bíblia, porque essa é provavelmente uma das perguntas mais importantes da minha existência e da sua existência. A quem você pertence? O importante não é o que pertence a nós. Não é quem pertence a nós. A pergunta da nossa vida é: a quem você pertence? Guarda isso no seu coração. Aqui no final do verso 8 diz. Diz então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá a nenhum lugar, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. O verso 10, eu quero que você grife aí também, diz, ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou, porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo uma estrangeira. Eu quero que você também grife isso aí, porque eu quero te dizer que Deus se importa com você. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos tão sozinhos e tão desamparados que nós pensamos que ninguém se importa conosco. Tudo bem, mas eu quero que você guarde no seu coração de que Deus se importa com você e a sua vida é importante para ele. No verso 11, Boaz responderam, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia? E no verso 13 diz assim, Ruth respondendo, continue eu a ser bem colhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e corajou sua serva. Deus te dá ânimo e Deus te dá coragem. Olha quantas coisas maravilhosas que nós já aprendemos nesse texto aqui sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus, sobre os caminhos de Deus, de como ele caminha conosco, de como ele entra na nossa história. Boaz ficou impactado. Quando ele chegou ali e viu aquela moça colhendo atrás, ele ficou impactado com a diligência de Ruth, mas acima de tudo eu vou dizer uma coisa, Boaz ficou impactado porque Ruth conhecia a palavra de Deus. Lá em Deuteronômios 24:19, Deus havia colocado uma lei que quando eles fizessem a colheita, eles deixassem um pouquinho para trás para que os estrangeiros pudessem vir e fazer aquela colheita. Então Ruth conhecia a palavra de Deus e a promessa de Deus. Então, aqui Boaz está impactado que aquela moça tão jovem, devia ser tão bonita, eu imagino, conhecia a palavra de Deus. Ruth diariamente ia trabalhar para o sustento dela e da sogra, demonstrando o amor e o compromisso e a palavra dela que ela havia prometido para Noemi, para o povo judeu. Mas, acima de tudo, Ruth estava comprometida em cumprir a palavra de Deus. Ela deixou para trás os seus familiares, a sua história, a sua vida, os deuses dela, mas agora ela vem para Belém para seguir o Deus de Noemi, o Deus Yahvé. Então, por isso que Ruth não fica aqui agora chorando a amargura dentro de casa. Ela vai e faz o que precisa ser feito, obedecendo a palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos empacados em nossa história, em nossa vida, esperando que algo caia do céu. Nós cruzamos os nossos braços e esperamos um sinal de Deus. Esperamos uma palavra profética. Esperamos que o fogo caia do céu. Um sinal, alguma coisa. Todo sinal já nos foi dado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E agora, o que nós precisamos fazer é como dizemos em inglês, just do it. Faça. Mas ele, eu vou fazer o quê? Seja o que for que Deus colocou na sua mão, seja uma família, seja filhos, seja marido, seja um emprego, seja um voluntariado, seja o que for que Deus colocar na sua mão. A única coisa que Ruth tinha naquela cidade para sobreviver era ir para o campo e trabalhar colhendo o resto que ficava para trás. Ruth era uma princesa, era uma mulher, e Ruth simplesmente arregaçou as suas mangas e em humildade ela foi e fez aquilo que precisava ser feito. E aqui esse texto nos ensina uma coisa maravilhosa. Quando estamos no lugar certo, Deus vem nos visitar. É interessante. Noemi não foi para a igreja. Noemi não procurou ir para o templo. E claro que nós temos que ir à casa de Deus. Mas o que eu quero dizer para você aqui. Noemi fez o que precisava ser feito. Ela foi uma pessoa prática. E Deus nos chama para isso, ser uma pessoa prática. No verso 4 e 5, eu vou ler para você, diz assim: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Verso 5, Boaz respondeu ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Quando nós estamos no lugar certo, nós sabemos em nosso coração que há muitos lugares que nós não podemos estar se nós queremos caminhar com Cristo. Ela estava no lugar certo. E aqui agora chega Boaz, aquele que Deus usaria para transformar de maneira extraordinária a vida e o destino daquela mulher. Quando nós estamos no lugar certo, nós não precisamos gritar e buscar palavra profética, porque Deus virá falar conosco. Boaz aqui, ele é o protótipo, a figura do Senhor Jesus Cristo que viria para sua noiva estrangeira lá no Novo Testamento. O que é esse protótipo, ele? O que é essa figura de Jesus? Quando você pega a foto de alguém e você olha nessa foto, aquela foto, a minha foto, aquela Hélia que eu vejo no papel ali, não é a própria Hélia, mas é uma representação, é uma figura da minha própria pessoa. Boaz aqui estava sendo, vamos dizer, uma foto, uma fotografia do Senhor Jesus Cristo. Ele vem ali representando como seria o Senhor Jesus Cristo. Um homem rico, famoso, juiz da cidade, representava o Senhor Jesus. Boaz faz a pergunta a Ruth. Para que ele faz essa pergunta? Porque ele desejava ser o dono de Ruth. Os versículos que eu já pedi que você marcasse, ela diz que o Senhor deu ânimo e coragem. Você pode estar pensando, Elia, eu não tenho coragem, eu não tenho forças para fazer o que eu sei que eu preciso fazer. É o próprio Deus quem nos dá a coragem e a força de que nós tanto necessitamos. E é interessante nesse texto aqui, eu espero que você tenha lido, diz que Boaz deu comida para ela e ela ficou satisfeita. Depois, um pouquinho mais na frente no versículo, diz que ela tomou água até ficar satisfeita. E não é exatamente isso que o Senhor Jesus faz conosco? Quando nós nos alimentamos da sua palavra e da sua vida, então nós ficamos satisfeitos. Quando nós bebemos da água da palavra, então a nossa alma se satisfaz. E eu vou te contar um segredo. Quando Cristo nos satisfaz, nós nos tornamos pessoas satisfeitas em tudo. O que nós aprendemos aqui sobre o caráter de Deus nesse capítulo 2 de Ruth? Nós aprendemos que quando nos posicionamos com o coração correto, de humildade, no lugar certo, ele vem ao nosso encontro, sacia a nossa sede e a nossa fome de tudo. Seu caráter é de amor e graça. E o que nós aprendemos aqui com Ruth? Nós aprendemos com Ruth. Se desejarmos ou se desejamos caminhar com Deus e viver seu propósito, nós precisamos nos mover em direção onde Deus está presente. Trabalhar com humildade e submeter a Ele. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelas Tuas promessas, Teu amor e Tua graça. Que a Tua palavra entre no coração do meu ouvinte, da minha ouvinte, como nunca entrou antes. E que ele ou ela compreenda a Tua palavra, compreenda o que o Senhor está falando aqui nesse texto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Se você ainda não ouviu os estudos anteriores, volta lá e leia os estudos anteriores. E nós temos o próximo estudo, o estudo número 4 do capítulo 3 de Ruth, e eu espero você. Que Deus te abençoe e até lá.